Insights surpreendentes, sacadas inovadoras, exemplos práticos de quem vive e respira o mercado digital todos os dias. Fique ligado nas principais novidades sobre copy, marketing digital e empreendedorismo. Saiba como é possível aplicar tudo isso no seu negócio e como se tornar um profissional mais influente e persuasivo aqui no canal SND Podcast. Sejam todos muito bem-vindos ao 11º episódio no canal SND Podcast, com dicas para empreendedores que desejam vender muito mais. No episódio de hoje, eu vou começar falando, revelando para você qual é a crença que o seu copy precisa ter, certo? Pode estar soando muito estranho, mas um dos segredos para um copy gerar vendas é definir a sua única crença, certo? Antes que você pergunte, tem nada a ver com religião nem nada do tipo, tá? Só que uma coisa você tem que ter certeza. A crença que eu tô falando aqui não apenas vai te ajudar a avaliar a força da tua ideia, como ela também vai estabelecer o tom do teu copy e vai ser a linha comum que vai manter tudo ali, ó, juntinho, tudo bem unido, certo? Vamos sem enrolação, direto pro assunto de hoje. É comum, né, que a gente tenha aí em mente vários sonhos e desejos, sei lá, ter um emprego melhor, possibilitar uma qualidade de vida para minha família, viajar, comprar uma casa, um carro, alguma coisa do tipo. Certo? Quando a gente tem metas e objetivos que a gente quer alcançar, quando eles estão bem traçados e organizados, a nossa vida fica muito mais fácil para conseguir tomar as decisões que vão fazer com que a gente se aproxime cada vez mais perto desses sonhos, né? Ter tudo bem definido vai te ajudar muito a alcançar o que você quer na sua vida, certo? É extremamente importante porque vai te dar clareza para conseguir compreender o que você precisa fazer para alcançar esse desejo com muito mais facilidade e de maneira muito mais rápida também. Como diria Lewis Carroll, né, o autor de Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Para você entender melhor o que tudo isso tem a ver com copy, deixa eu te contar uma curiosidade sobre o exército dos Estados Unidos. Até os anos 80, os planos militares americanos eram extremamente prolixos. Tinha um monte de passo a passo minucioso, detalhe por detalhe, de tudo que seria feito na missão. O que cada um ia fazer, quais equipamentos iam levar, como eles iriam substituir a munição e por aí você imagina. Tinha apenas um único problema nisso. Todos esses planos, com frequência, acabavam se tornando inúteis em poucos minutos de batalha. Por quê? Porque eles eram extremamente engessados, e isso daí não contavam com variáveis que eles não poderiam controlar. E depois de vários fracassos no campo de batalha, eles começaram a perceber que era hora de mudar a estratégia. Foi aí que o exército dos Estados Unidos inventou um conceito chamado de intenção do comandante. Ela aparece na parte superior de cada ordem, especificando, né, hoje em dia, como se fosse um objetivo da missão. Tem dois escritores, né, o Joko Willink e o Leif Babin, escrevem no livro Extreme Ownership, que fala sobre a liderança, né, dos Navy SEALs, que seria como se fosse a marinha americana. Embora seja uma declaração simples, a intenção do comandante é, na verdade, a parte mais importante do resumo. Quando entendido por todos os envolvidos na execução do plano, ela orienta cada decisão e ação no terreno. Quando você escreve uma carta de vendas, você também tem que ter essa intenção do comandante. Isso é exatamente o que eu chamei de crença no início do episódio, né? A única crença, como a gente chama, descreve o objetivo final da tua carta de vendas. Quando a maioria das pessoas escreve um copy, elas não têm uma missão, né? Mas como você vai conseguir escrever um copy que gera vendas se você não sabe qual é o objetivo final dessa carta? Com a sua única crença, você sabe qual é essa missão. Ela é a sua estrela do norte, vamos dizer assim, né? Que é como se fosse um guia para você escrever a sua carta de vendas com sucesso. Os oficiais, eles chegam nessa intenção do comandante fazendo perguntas a si mesmo, né? Por exemplo, qual é a coisa mais importante que devemos fazer durante a missão? E é assim que a gente chega na única crença que vai conseguir guiar o teu copy. A coisa mais importante que você pode fazer quando escreve uma carta de vendas é fazer o leitor acreditar que essa nova oportunidade é a chave para ele satisfazer o desejo e isso é alcançável através do novo mecanismo. Eu vou enfatizar três palavras aqui que eu vou explicar elas passo a passo, certo? Nova oportunidade, desejo e novo mecanismo. Você precisa fazer com que o seu público-alvo acredite nessa frase que eu montei aqui. A sua missão é fazer com que o cliente, o leitor, acredite que a nova oportunidade é a chave para ele satisfazer o desejo. E isso só é alcançável através do meu novo mecanismo. Essa única crença, né, com esses três elementos aí, a nova oportunidade, o desejo do público-alvo e o novo mecanismo, são basicamente a estrutura para poder você conseguir criar, né, aí um norte para o teu copy. E a gente vai explorar cada ponto agora de uma forma bem objetiva para a gente não se perder no conteúdo. Bom, vamos começar pela nova oportunidade. Se você não consegue identificar a nova oportunidade na tua oferta, então a sua ideia não é única. E isso significa que nem vale a pena testar. Por exemplo, comer de forma saudável e se exercitar não pode ser considerado uma nova oportunidade. Muito menos, sei lá, investir no mercado de ações ou trabalhar em casa. Não tem nada de único nessas ideias, porque todas elas já foram exploradas inúmeras vezes em campanhas. A nova oportunidade é o que torna a sua ideia única. Tem até um termo em inglês, chama-se Unique Selling Proposition, né, USP, que no Brasil foi conhecido como PUV, né, que seria Proposição Única de Vendas, vamos dizer assim. E se você não tiver uma, a sua ideia pode ser considerada inútil. Ah, Iago, você tá pegando pesado, cara. Não é bem pesado, é verdade. Porque toda vez que você tenta aplicar mais do mesmo, não vai vender. Para você conseguir, né, desenvolver a sua PUV, ou SP, tanto faz, você tem que se fazer uma pergunta. A pergunta seria: o que diferencia a sua empresa, né, o seu negócio, dos demais? É o famoso qual o teu diferencial, né? Só que assim, se a sua ideia for realmente única, então seu público-alvo não vai ter a menor noção do que precisa dela, beleza? E é por isso que não basta você ter algo novo. Quando você está fazendo uma carta de vendas, também precisa mostrar para eles que eles precisam disso que você tem, que você está ofertando. E é aí que entra o próximo passo da nossa estrutura, que seriam os desejos deles. Eles têm que acreditar, né, que a nova oportunidade que você está oferecendo é a chave para conseguir realizar os desejos deles. Se eles não acreditarem nisso, a sua nova oportunidade não vai mexer com o emocional deles, e aí vai ser muito mais difícil de persuadir o público-alvo, certo? Falando sobre o desejo do público-alvo, é o segundo elemento que vai compor a sua única crença. E o ponto principal aqui é lembrar que a sua nova oportunidade poderá ser a chave para o desejo dele apenas se ela proporcionar benefícios. Só que você só vai conseguir ser essa chave se conseguir ajudar o seu prospecto a se sentir muito mais importante, respeitado e valorizado. A sua nova oportunidade precisa resolver um problema do seu avatar, aliviar uma dor que ele está sentindo ou satisfazer um desejo dele, certo? Você precisa conseguir diminuir ou eliminar o risco de eventos que afetam negativamente o bem-estar mental, físico, social, emocional ou até mesmo sexual ou financeiro do seu público-alvo. Vai depender aí do teu nicho, tá? Um exemplo muito simples aqui de desejo é para um nicho de saúde, poderia ser, sei lá, perder gordura abdominal, ou diminuir a pressão arterial, ou aumentar a massa muscular. Perceba que é um desejo, é algo mais específico, é pontual. Eu não estou falando eu quero ficar saudável, entendeu? Ficar saudável é algo que todo mundo quer, mas é muito genérico. Então, de novo, o desejo da tua audiência qual que é? Se o desejo deles é perder gordura abdominal e o seu produto resolve isso, então você já está um passo à frente de conseguir achar o seu PUV e, consequentemente, achar sua única crença. Não perde a estrutura. A única crença é a nova oportunidade, o desejo do seu público-alvo e o novo mecanismo. Falando em novo mecanismo, né, ele é o último, porém não menos importante da nossa tríade aqui, certo? Para você conseguir desenvolver a sua única crença. Uma vez que os seus leitores já acreditaram que a sua nova oportunidade é a chave para o desejo deles, percebam que elas não são isoladas, uma conecta-se à outra. Então não adianta de nada ter uma nova oportunidade que não atinja um desejo do meu cliente. Ele vai passar lotado porque ele não conhece, ele não sabe que meu produto é essencial para ele. Também não adianta eu saber qual é o desejo dele se a minha nova oportunidade não sana nada do problema dele. Então assim, uma coisa tem que estar sempre somando. E o novo mecanismo, né, é basicamente quando você vai fechar a tampa do caixão. Que vamos lá, o cara já acreditou que a tua nova oportunidade é a chave para o desejo dele. Ele agora tem que acreditar que você é o único que pode atender essa necessidade através do seu mecanismo diferenciado, certo? Ter um novo mecanismo é muito importante para que você consiga se destacar nesse mercado competitivo pra caramba. Não importa qual é o nicho, é muito provável que o seu público-alvo tenha visto de tudo, certo? Enquanto a nova oportunidade revela o que é único na tua solução, o novo revela como ela funciona. É um instrumento que oferece a nova oportunidade. É tipo um molho secreto que explica por que a tua solução é a melhor e é diferenciada e funciona. Vamos lá. Nicho financeiro. Poderia ser o algoritmo proprietário por trás do sistema de estratégia que você está vendendo. Sei lá, na área de negócios. Pode ser um programa de orientação sobre um novo tipo de negócio online. Certo? A sua Big Idea, por exemplo, ela é empoderada com um mecanismo único, né? Esse mecanismo único é o que a gente chama de componente anti-Google. Porque se a pessoa for pesquisar o seu novo mecanismo na internet, ela não encontra. quem é muito bom fazendo isso, né, em fazer novos mecanismos nesse sentido, é a Polishop. Vocês devem ter visto aí, assim que eu falar aqui um exemplo, vocês vão conseguir entender e vão reconhecer essa estratégia sendo utilizada por outras empresas em outras campanhas, mas a Polishop é maravilhosa nisso. Vamos lá, pegar aqui um exemplo que eu baixei aqui, de um anúncio, que é assim: fritadeira elétrica Turbo Fry Avance Philips Valita. Conheça a Turbo Fry Avance Philips Valita, uma nova experiência para um novo jeito de cozinhar. Nesse exemplo, o mecanismo único é uma tecnologia que eles chamam de tecnologia patenteada Twin Turbo Star. Que raios é tecnologia patenteada Twin Turbo Star? Segundo a Polishop, é uma tecnologia exclusiva, né, da marca da Philips, que promete fritar aí os alimentos mais rápido e por igual, no mesmo tempo em que remove a captura e o excesso de gordura que pode ser prejudicial à saúde, impedindo que retorne ao alimento. Então, assim, como é que ela se diferenciou aqui nesse anúncio? Primeiro, ela falou que ela é a única, certo, com essa marca. Depois, ela começou a dizer que é diferenciada por causa dessa tecnologia patenteada Twin Turbo Star. Dentro deste anúncio, ela já foi direto em duas dores, duas possíveis dores ou dois possíveis desejos, né, dependendo do ponto de vista, do avatar dela, que é uma airfryer que cozinha rápido, por igual, e uma airfryer que faz com que a gordura não volte para o alimento, certo? Quem cria esses anúncios na Polishop, primeiro que a equipe da Polishop é um gênio nesse quesito, né? Se você quiser ter uma aula de copy em tempo real, assista aos anúncios da Polishop, que são maravilhosos. Mas, quando ela atingiu com essa tecnologia patenteada Twin Turbo Star, ela evidenciou um novo mecanismo dela. Porque se é patenteada, se é uma tecnologia, tem um nome diferente, significa que só ela tem. Então isso é a forma. É assim, todo mundo vai fazer airfryer, mas só a Polishop tem a tecnologia patenteada Twin Turbo Star. Deu para entender? E uma vez que você conhece a nova oportunidade, o desejo do teu cliente e o novo mecanismo, você está pronto para conseguir definir a sua única crença. Depois de apresentar todo esse conteúdo, eu espero que você tenha entendido a importância de definir uma única crença antes de começar a escrever a sua carta de vendas. Seguindo tudo que eu te falei aqui hoje, você vai conseguir criar copies muito mais rápido e de melhor qualidade, porque você vai ter na mão uma bússola que vai te guiar até o sucesso. É só você lembrar que a sua missão é fazer com que o leitor acredite na sua única crença. E com isso, a gente vai encerrando o episódio aqui de hoje, certo? Muito obrigado por ter ficado conosco até o final, dedicar parte do seu precioso tempo para estudar aqui com a gente, né? Parabéns por fazer diferente e investir no seu conteúdo. Eu queria agradecer o feedback de todo mundo e aproveitar para te convidar a seguir todas as nossas redes sociais. Tem um link no nosso Instagram, é @seunegociodigitaloficial. Lá vai ter um linkzinho na bio com o nosso grupo do Telegram, com o canal do YouTube, onde toda quarta-feira sai vídeo novo, e tudo mais que a gente tem, certo? Muito obrigado por ter ficado aqui. Por hoje é só. Eu espero vocês na próxima sexta-feira. Um forte abraço e tchau!